Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã.
E domingo, às 5 da tarde.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Dark streets, the scenery is so tired, and we leave this the morning. We gotta stay up again. Staring at the walls, abandoned needs, running to the halls. I wouldn't bring all of the things I could never believe. And then I already know that this wouldn't change a thing. And I already know this wouldn't change. Rolling over stones while on the curb, inspired by the poison in my lungs. Bright days are yet to come. Tumbling down to your black eyes, find another way to define the darkness of my life. Could I know a kiss wouldn't change a thing? And I should let it go. A kiss wouldn't change a thing.
Oitenta e oito FM.
E não para jamais. Meu povo chora, sua pena.
está você? Apareça aqui pra me ver, eu vou gostar demais. Sabes onde estou? E nada mudou, venha me dizer onde você andou. Onde está você? Sempre segui querendo te encontrar, só pra falar de amor, frases que nunca falei, carinhos que nunca fiz, beijos que nunca te dei, o amor que te neguei, agora eu quero te dar e te fazer feliz. Vamos chamar Santana.
Pra me ver, eu vou gostar demais. Sabes onde estou? E nada mudou. Venha me dizer onde você andou. Onde está você? Apareça aqui pra me ver, que eu vou gostar demais. Sabes onde estou? Nada mudou, venha me dizer onde você andou. Eu andei sem te encontrar em quase todo lugar. Eu perguntava por ti, meus passos sempre segui, querendo te encontrar só pra falar de amor, frases que nunca falei, carinhos que nunca fiz, beijos que nunca te dei, o amor que eu te neguei, agora quero lhe dar e te fazer feliz.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
5:59.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6 horas, estamos no ar com mais uma edição do Tamo Juntos, na sua nova FM, 88 FM Natal. A partir de agora, o nosso compromisso é com você, com a informação, com a análise sem fake news das notícias mais importantes da cidade, do estado, do mundo. Tamo junto, Daniel Menezes.
Tamo junto, vamos que vamos.
Vamos que vamos, Daniel Menezes. Muita novidade, Daniel Menezes?
Acredito que sim, tem muita coisa boa aí pra gente discutir, coisas talvez não tão abonadoras, né?
Estamos bombando, né?
Estamos com bombando. Certeza, vamos a política vai com tudo agora, né?
A política vai com tudo, estamos bombando aqui, vamos dar o nosso boa noite, o nosso tamo junto para o nosso piloto, Guilherme Filippo.
Boa noite, Thaisa, boa noite, Daniel Menezes. Deixa eu só fazer o corte para mim, né? Que...
Faz o corte.
Que aqui é assim, eu corto e eu falo.
Você levanta e corta.
Exatamente. Muito bem. Boa noite você aí do DAE, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua audiência. Principalmente a quem estava na transmissão aqui, antes do programa começar. Eu fico aqui de olho nos comentários. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês.
Tinha muita gente.
Vou citar os nomes.
Vamos.
O José Valdeci, Iris Maia, Cena de Areia Branca, Gilson Carlos... E
Só gente boa.
Que já estavam no aguardo.
É.
Então a gente tem que agradecer por vocês que têm essa paciência de ficar aí esperando com o YouTube ligadinho. Você que está no YouTube pode acompanhar a gente pelo youtube.com. Como é mesmo? Guilherme Filippo.
youtube.com/Rádio Universitária Natal.
Eu gosto de usar Guilherme Filippo porque ele fica ali quietinho, né?
Mas não falha, né?
Mas não falha. Quero dar o nosso boa noite também. Tamo junto pro nosso produtor querido, enorme, quase do tamanho da altura do teto.
O homem é grande.
Nessa sala. Se ele passar aqui, vem cá, Samuel. Vem cá, passe aqui, ó. Vocês nem vão ver. Ó, vocês nem conseguem ver. Agora baixa um pouquinho para as pessoas verem você, ó. Aqui o nosso Samuel Ferreira, nosso produtor, junta as matérias, junta os vídeos, faz todo o trabalho anterior a essa chegada da gente aqui para conversar com vocês. Obrigado, meu amigo.
É aquele que também torna o nosso trabalho possível, né?
Torna o trabalho, nosso trabalho possível. A gente é uma equipe, né? Faltando com alguns desfalques na noite dessa sexta-feira. Sextou sem Daniela Freire, que não foi pro dentista hoje, viu?
Sim, foi, parece que foi viajar, né?
Não, Daniela Freire, vamos ser justos com Daniela Freire. Não, a gente não pode julgar uma mãe. A gente não pode julgar uma mãe. Daniela Freire foi pra festa das mães da escola de Eva, a filha dela.
E de lá tirou pro aeroporto junto com a filha pra passear, né? Ela tá certa.
Essa parte eu não sabia.
Uma fonte aí que me contou que ela já separou aí as passagens e vai da festa lá na escola da filha dela para Vamos um país aí no exterior, né? Ela não é Ciro Nogueira, né? Mas que viaja para fora com frequência. E no caso dela não foi pago também pelo Vorcado, né? Mas parece
não,
que
graças
ela...
a Deus não. E a gente vamos e convenhamos, Daniela Freire não vive no exterior, né, querido? É. Tem muita gente que viaja.
É, viaja facilmente, né? Como, como viaja para Macau, né?
Exato, com aquele cartão de Daniel Vorcaro, né? Porque o cartão dele circulava, Daniel. Você viu isso?
Vi.
O cartão circulava, o coitado do Ciro Nogueira passando fome, chegava em Nova York, ia para um restaurante com a família, aí tinha que alguém lá passar o cartão de Daniel Vorcaro, porque o bichinho estava no restaurante. Deve ser aquele restaurante no Quilo, lá em Nova York, será?
Capaz.
Tem um restaurante lá que tem o seu nome, que é um dos mais caros da cidade. Eu nunca fui, eu sei porque a gente lê, a gente se informa. Mas é Daniel, que é um chefe bem bombado. Certamente esse cartão já passou muito por lá.
Com certeza.
Não é não? Daniel...
Que alegria.
Daniel, você acompanhou aquele o encontro de Lula com Donald Trump, né?
Isso.
Lógico que vocês já devem ter comentado, ontem eu não vim, vocês já devem ter comentado, mas eu vou botar um videozinho ainda de ontem, que eu acho que é bem interessante, que é uma coisa muito peculiar de Lula. A gente vê que Lula vai encontrar com Donald Trump e fica à direita toda esperando que Donald Trump dê aquela patada em Lula, né? Então, assim, eles acham que Donald Trump é o cara da direita e que não se comunica com a esquerda, não é isso?
Isso.
E aí a gente viu uma coisa bem interessante, eu fui ver toda a entrevista de Lula. Guilherme, coloca esse vídeo de Lula pra gente ver.
Estados Unidos, eu sempre acho que a FIA vale muito, e vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele, ria um pouco, é importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco. Bem, então é isso. Eu acho que o Brasil está preparado. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Nós não temos veto. Não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível. E ainda brinquei com o presidente Trump. Ele perguntou da Copa do Mundo, se a seleção brasileira estava boa, e eu falei, ó, eu espero que você não venha, sabe, anular o visto dos jogadores brasileiros para a seleção. Por favor, não faça isso, porque nós vamos vir aqui para ganhar a Copa do Mundo. É isso.
O que ele respondeu, presidente?
Ele riu. Ele riu porque agora ele vai rir sempre. Ele aprendeu que ria é muito bom.
Entendeu? Vamos então abrir para as perguntas. Muito bom. A gente ouviu isso de Lula em relação a Donald Trump. Ele riu, ele aprendeu a rir. Boa noite, tamo junto, professor tamo Fabiano. Junto. Sabia que se não faltava, sexta-feira é sua.
Não tem medo, porque Daniela hoje não pôde vir por motivos justos. Já foi comentado sobre ela, então quem não vai,
exatamente,
tem que garantir a minha presença.
Você hoje não tem que ir para a festa das mães, né,
não,
professor
não.
Fabiano? Eu estou muito feliz, porque a minha filha mora em São Paulo, eu não iria para São Paulo, porque... O problema, eu tenho uma cachorrinha que eu sempre levo para São Paulo, e a cachorrinha está bem velhinha, está com 17 anos, já não está mais... não é mais interessante colocá-la no avião. Não, da última vez ela me deu um trabalhinho, e eu estava muito triste, porque ia passar o Dia das Mães sem ver minha filha, e eu estava dormindo de madrugada, acordei com a cara da minha filha assim, olhando no meu olho, ela me fez uma surpresa, chegou de madrugada... E eu estou bem feliz, eu não estou na festa que Daniela está, mas eu estou com minha filha aqui,
pois
então estou muito feliz.
Isso é muito bom.
Né? Então, assim, a gente já adianta aí os parabéns para muitas mães que estão acompanhando a gente, né? Quais são as mães da sua família? Sua esposa?
A minha esposa, Bianca, minha mãe, minha sogra, né? E graças a Deus estão com saúde e a gente vai junto.
E você, Daniel?
Tem a minha mãe, tem a minha irmã, tem a... Minha esposa, que é mãe também, e por aí vai.
E por aí vai. É, Daniel, você viu que você quer falar alguma coisa dessa questão de Lula, dessa simpatia de Donald Trump?
Não, apenas que é muito interessante porque, politicamente, você tem o presidente se posicionando aí como alguém que tem acesso de maneira, portanto, não radical, não, sem radicalizar, funciona como um líder, né, que vai conversar com todos que necessite. Isso eu acho que é o ponto mais relevante.
Exatamente. Desculpe, Thaís. Fale.
Não, e só para concluir esse raciocínio dele do líder, a gente viu, Lula estava em Washington, em meio ao noticiário onde o New York Times colocou, citou como o maior líder o maior estadista da América Latina do século. Então, não era a Folha de São Paulo que estava dizendo, não era um jornal aqui que a pessoa diz assim, comprou o jornal que estava dizendo, era o New York Times.
Lula, acredito eu, ele tenta, ao mesmo tempo, agir com pragmatismo, porque, de fato, há interesses econômicos comuns entre Estados Unidos e Brasil, e aí ele precisa produzir essa aproximação, mas ao mesmo tempo também ele tenta demarcar a diferença quando ele faz menção sempre à necessidade de resguardar a democracia brasileira e a soberania nacional. Hoje circulou bastante, por exemplo, um discurso de Bolsonaro, quando ele dizia o seguinte, olha, a gente não pode negociar com os Estados Unidos, ele então presidente.
Sim.
A gente não pode negociar com os Estados Unidos em situação de igualdade. Isso é um sonho. Na verdade, a gente é menor, a gente é inferior. Então, a gente tem que se submeter ao poderio norte-americano. Ora, não é assim que a coisa deve acontecer. Claro que os Estados Unidos são uma superpotência econômica, militar, mas quando você vai conversar com os Estados Unidos, você tem que conversar para proteger os seus interesses.
Exatamente.
E aí não há criança e adulto, todo mundo é gente grande, né?
É o sonho da direita, é entregar de mão beijada o Brasil para os Estados Unidos, independente de que presidente estiver lá na Casa Branca, não
é
isso?
E esse é um projeto não só da extrema-direita, é um projeto da direita nacional. A teoria de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Valeto vai nessa perspectiva. Qual era a ideia dele? A ideia dele era tecer um desenvolvimento e uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos, porque essa aproximação desenvolveria não apenas o Brasil, como também as elites nacionais. Era o grande projeto que está lá na teoria do desenvolvimento lá de Fernando Henrique. E isso aí já foi sobrepujado na prática, né?
Exatamente. A gente está falando agora desse noticiário nacional do presidente Lula. E eu estou vendo aqui, Daniel, professor Fabiano Alcolumbre, presidente do Senado, ele promulgou a lei da dosimetria, a lei que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou dar só uma lidinha aqui rápido, o que é que pode mudar. A gente falou esses dias há pouco, numa entrevista com o advogado Eric Pereira, ele dizendo que, né, porque o que se falou é que a dosimetria, como ela foi fatiada, né, poderia ser considerada inconstitucional. Inclusive, a gente vai ver que a esquerda vai entrar com recurso e tudo. O advogado Eric Pereira entende que essa dosimetria foi previamente acertada entre o Congresso e o STF. Isso. Então, praticamente já está julgado,
há um,
né?
Eu pensei nisso, né? Porque é aquilo que a gente até comentou aqui, porque está um caso que essa lei ela é inconstitucional. Com a promulgação, abre agora a possibilidade de se poder pedir a inconstitucionalidade dela no Supremo. Certamente vários partidos vão pedir, o presidente, não sei, vai depender da estratégia dele se vai pedir também ou não. E o que acontece? A gente espera, na melhor das expectativas, que chegando no ministro Supremo ele diga, não, ela é inconstitucional. Por quê? Porque ela interfere na autonomia dos poderes, porque ela se dirige só a um grupo de pessoas específico. Mas a questão é quando se sabe que não, isso foi conversado.
Combinado.
Combinado, como se diz, né? O Supremo com tudo dentro. Será que o Supremo vai realmente manter esse combinado? Outras vezes já aconteceram combinados que o Supremo não manteve.
Isso.
Às vezes, um ministro, eu poderia citar aqui agora, mas não vamos perder tempo os casos, você tem um ministro que vota, como relator, cumprindo o que tinha sido acertado com quem tinha poder político econômico. E era combinado os demais seguissem, o julgamento por um acaso foi interrompido. E nesse meio tempo, a imprensa fez um trabalho muito bom em cima, criticando. Quando chegou no outro dia para continuar o julgamento, ninguém quis seguir, quis pegar.
O combinado não estava combinado.
É, exatamente.
E ainda mais a gente está vivendo um momento em que a gente não está enxergando uma unanimidade no plenário do STF. A gente vinha num processo em que a gente via um STF mais unânime, mas hoje a gente não está vendo isso. Vocês concordam com isso?
Sim. E agora sim, o legislativo, ele aproveitou uma situação de enfraquecimento do STF, porque sem dúvida alguma o STF está passando por problemas. Exato. Na relação com a opinião pública, né? Porque você tem aí pelo menos 3 ministros bastante enrolados no caso Master, né? Isso. Alexandre de Moraes, Toffoli e Cássio Nunes. E aí eles aproveitaram essa situação. Agora, esse veto, ele é escancaradamente inconstitucional, tanto no conteúdo como na forma. Não é minha área, mas eu fico muito à vontade
de
falar.
Mas é da área do professor Fabiano, que é constitucionalista.
Não, eu fico muito à vontade para falar, porque assim...
Ele fala mais também,
tá? Porque é uma coisa tão óbvia. O que é que acontece na prática? Você não pode fazer uma lei especificamente para reformar a sentença de determinadas pessoas. Isso é conhecimento comum. E segundo também, você não pode fazer um veto fatiado como foi feito. Por quê? Porque na prática o legislativo, ele está produzindo um novo projeto, né? Uhum. Então, tanto na forma como no conteúdo, esse projeto esse veto é escancaradamente inconstitucional. Uhum. Agora, nessa situação,
você derruba o veto ou não?
Isso.
Exatamente.
Não, acho que vamos mudar aqui para pegar só esse pedacinho aqui.
O que é que você, como constitucionalista, fala disso?
Não, as falas de Daniel foram realmente acertadas, né? Essa questão do veto seletivo, a questão dessa lei se propor a cuidar apenas de um grupo. O que acontece? Ah, é possível ser só um grupo? Veja bem, na medida em que o efeito concreto disso é retirar uma condenação judicial de maneira muito direta, clara e específica, né, isso se torna uma lei para beneficiar, e benefícios, privilégios são vedados.
Uma lei seletiva existe? A lei pode ser seletiva?
Em algumas circunstâncias. Você pode ter uma lei definindo, que é só sobre a forma de lei, na verdade, não é regra para ninguém, definindo um prêmio para alguém. Né?
Sim.
Então você pode ter leis que se dirigem a uma situação específica quando dá uma indenização, passa pelo legislativo um projeto que termina indenizando uma pessoa por um valor que ela tinha de direito. Então acontece, mas sempre essa questão do motivo. Agora, quando eu faço uma lei como essa, que o objetivo é geral, não se intitulou de anistia, ela mesma não se intitulou como tal, com medo de dizer que é anistia. Então ela se intitulou alterar a forma de pena, a dosimetria da pena. Então isso é para ser uma lei geral e abstrata, válida para todo mundo, sem que eu possa dizer que é para caso concreto de fulano ou de beltrano.
A impressão que fica é que se vamos mudar a pena porque eu estou com pena.
E o pior, ela ganha ainda mais caráter porque é uma lei que altera a questão dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Como é que eu vou alterar para diminuir a pena do crime com relação ao Estado Democrático, que não é o crime mais leve, é o crime mais grave que há contra a República, contra a própria existência do Brasil enquanto tal.
Vamos ver aqui o que é que muda com a lei, porque Alcolumbre promulgou, porque Lula não promulgou dentro do prazo, né? Lula,
ele não quis. Aí.
Ele não quis, deixou passar. Por que será que ele não quis? O que é que você entende isso como direito? O que é que você entende?
Aqui, uma vez o veto é derrubado, você tem o prazo para o presidente promulgar. Ele não fazendo isso, como foi para que isso não ficasse eternamente parado, como se o presidente pudesse bloquear o caminho do Senado Federal, do Congresso, vamos colocar no geral, do Congresso, então ele retorna para o presidente do Congresso, que no caso é o senador Davi Alcolumbre, né, fazer esse trabalho, para que não fique na mão do Executivo, mas dá essa primeira oportunidade para, democraticamente, se ele desejar, fazer. E no caso seria muito desgastante para ele, que lutou tanto, seria uma imposição, na visão de alguns, de humilhação, dele parar ali para promulgar essa lei. Então devolve, e quem promulga a lei por final, sem os vetos, né, a parte vetada, quem vai promulgar, é o presidente do Congresso.
O próprio Senado, né? Vamos ver o que é que muda com a lei da dosimetria, que rapidinho, a nova legislação reduz penas dos condenados do 8 de janeiro e também beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje Jair Bolsonaro é condenado a 27 anos de prisão. Com a mudança, ele poderá antecipar essa progressão de regime, o que antes ele iria para o semiaberto apenas em setembro de 2033. é agora, com o tempo de reclusão, esses 27 anos dele, essa redução passa a ser de apenas 3 anos e 3 meses.
Isso não ajuda a explicar à população que é uma pena. Quando eu digo tempo de pena, mas ele não vai ficar preso esse tempo todo, vai sair antes. É até bom que hoje a população já até saiba pelo menos desse fato. Porque o tempo de pena não é só o tempo que a pessoa fica presa. É o tempo em que ela fica sujeita ao acompanhamento do Poder Judiciário para progressão de regime, pode, não pode, cometer um novo crime, mais à frente, está em liberdade condicional, faz alguma coisa que viola as regras da liberdade, retorna para a prisão. Então, o tempo de pena é esse tempo total. Ele inicia com o tempo fechado, claro, se tiver sido condenado a isso, e nesse tempo fechado é que ele vai poder ser vigiado mais de perto. Agora, pergunto, uma pessoa que você reduz a pena assim, sem mais nem menos, conhecendo os discursos que nós já vimos, na hora que você indagasse a ele, o senhor está arrependido do que fez? Porque a finalidade da pena é essa, a pessoa aprendeu o que fez. Eu não acredito que no período curto agora que vai ficar, perguntando a ele, o senhor se arrepende, é capaz de dizer, não, eu nunca fiz, contestar a decisão judicial, dizer que foi perseguição, o que é totalmente contrário à própria finalidade da pena.
Dizendo que é perseguição, apesar da mudança, só concluindo, apesar da mudança, essa progressão não será automática e dependerá da análise do STF. Uhum. Então, né, é responsável por recalcular a pena de cada condenado. Então, cada condenado vai ter que passar ali pela dose do STF.
Há quem defende, inclusive o professor Eric Pereira defendeu aqui, que as penas foram muito fortes, porque acabaram desenvolvendo uma mão muito pesada sobre aqueles que participaram do 8 do 1 de janeiro, né?
Isso.
E ele acha que essa dosimetria foi muito elevada. Eu particularmente discordo, porque há uma certa ideia de que eles não tinham conhecimento do que eles estavam fazendo ali. Isso não é verdade. O que a gente vê nas reportagens, naquilo que foi levantado, é que já existia todo um debate sendo desenvolvido para fazer aquela ação, para tentar mobilizar as Forças Armadas de maneira que ela intervisse e Lula perdesse o seu poder enquanto presidente. Há um bom mapeamento digital que foi feito e está, se não me falha a memória, na revista Piauí, que mostra que eles se comunicavam dizendo que ia acontecer a festa da Selma. Uhum. Né? E nas conversas que foram pegas do ajudante de ordens de Bolsonaro com os líderes daquela ação, não é a confissão dele, não é a delação dele, não. Foi o que foi pego no telefone dele. Ele se comunica com os líderes e os líderes pedem dinheiro a ele e ele manda dinheiro para os líderes daqueles que fizeram o 8 do 1. Então, assim, as pessoas que estavam ali eram pessoas que estavam acampadas há meses. Elas não aceitaram o resultado das urnas, elas fecharam ruas, elas atacaram linhas de transmissão, elas atacaram a Polícia Federal, e a história é muito clara no sentido de dizer e mostrar pra gente que se você não pune um golpe, uma tentativa de golpe com dureza, ele vai se processar novamente daqui a 5, 10, 15, 20 anos.
Exatamente, eu concordo com você, era exatamente o que eu ia reforçar. Essas pessoas estavam há meses se programando para esse ato final.
Sim.
Isso, aquilo que aconteceu foi um ato final programado durante meses. Todas as pessoas que foram para Brasília saíram de suas cidades, foram para Brasília fazer o quê? Tomar posse no STF, no Palácio do Planalto, né?
Não, a argumentação, na verdade, de que foi dura porque eram pessoas que estavam manipulando. Veja bem, alguém que diz quero intervenção militar, estou indo para derrubar o governo, ainda que seja uma pessoa sem um senso da realidade completa, sem uma boa formação intelectual, essa pessoa está cometendo um crime, ela precisa entender que isso é um crime. Quer dizer que agora eu não posso mais ter liberdade de expressão de matar alguém. Não pode não. Dizer que vai fazer as coisas erradas, você não tem liberdade para fazer. Nem aqui, nem em nenhum local sério do mundo.
E está dada a condição a ela de provar a sua ausência de capacidade mental, se for o caso.
Exatamente.
Né?
Exatamente. Não, eu lembro de um amigo que dizia o seguinte, que ele esteve nos Estados Unidos da América e elogiou muito porque lá tinha mecanismos que fiscalizavam o trânsito, ele não podia correr em tal velocidade porque senão era multado. Eu fiquei assim parado comigo, sim, mas aqui também é, sabia? Aqui você também é multado, mas nós temos uma mania de estar elogiando tudo que acontece.
Exatamente.
O que aconteceu lá é que ele não corria além da velocidade, e aqui ele corre além da velocidade, vem a multa e ele ainda reclama.
Isso. O brasileiro gosta de chegar fora do Brasil e dizer assim, aqui é lei. Aí quando chega no Brasil, a lei é esculhambação, para eles é esculhambação. Né?
Isso assim, é uma coisa que me deixa muito chateado, porque assim, a gente vê as elites locais e nacionais indo para fora. Quando você quer agregar valor ao seu próprio camarote, você posta no Instagram lá que você viajou para a Europa, para os Estados Unidos e tal, e aí você fala assim, ah, tomei um banho de cultura. Isso. Isso não é só gente de direita não, gente de esquerda também, viu?
Isso.
E aí, por exemplo, acontece o que aconteceu aqui em Natal, em que a Havan instalou aquela estátua. Isso. Aquela estátua fere o código de obras do município, é o nosso cartão postal de entrada. No entanto, a mídia local, as pessoas disseram, ah não, qual é o problema de botar uma estátua daquele tamanho na entrada de Natal? E foi colocado, entendeu?
Com isso a inauguração, alegando que havia perseguição
política, porque ele não queria seguir o código de obras no município.
E você já foi naquela loja?
Fui uma vez.
Foi?
Eu tô com vergonha de dizer que, mas foi sim.
Vou dizer a vocês que eu não sei nem qual é a cor do piso daquela loja. Nunca fui, nem tenho vontade de ir.
Não dá vontade.
Não, não. Tenho vontade. Não tenho vontade. Eu me sinto meio que me acanalhando, eu comigo mesma.
Mas você tem razão. Mas isso é um aprendizado de cidadania que a gente tem que fazer.
É.
Não tenho nada contra as pessoas que trabalham e até mesmo contra a empresa enquanto tal.
Um novo mercado, são vagas de emprego para as pessoas em Natal, mas podia não ser dessa forma, né?
Eu apenas exerço o meu direito.
Exerço o meu direito.
Durante muito tempo, inclusive, eu pensei que aquela luz em cima da tocha que a estátua segura era uma galinha assada que tinha lá representada. Depois quando eu notei que era uma chama mesmo. Eu pensava que
assim, em algumas cidades não foi dada a ele a oportunidade de fazer aquela estátua. Então, ele tinha que diminuir ou não instalar. E ele instalou do mesmo jeito.
Exatamente, do mesmo jeito. A gente está falando aqui de política nacional. Daqui a pouco, depois que a gente passar do intervalo, vamos falar do noticiário local, que a gente tem que falar da medida do Ministério Público Federal em relação à engorda. A gente tem pesquisas, a gente tem vereador que vai, vereador que vem, apoio dos candidatos, dos pré-candidatos, mas vamos terminar esse tempinho aqui da política nacional, falando do Ciro Nogueira, né? Ciro Nogueira, que teve a operação ontem, né? A busca e apreensão, e hoje ele amanheceu o dia falando em perseguição, ele está se sentindo perseguido.
Oh, meu Deus.
Ele contratou aquele advogado Cacai, que é um advogado que é o advogado dos famosos, o advogado caro, o advogado...
Inclusive, o Cacá é um camarada que já fez muitos pronunciamentos, muitos discursos, com viés progressista.
Isso. Né? Ele tem um viés progressista o tempo inteiro, mas... Ele foi contratado. O papel dele é de advogado.
É o
trabalho dele. Né? Ele está defendendo Ciro Nogueira, dizendo com todas as letras que ele não recebeu a mesada de 300 mil, que depois passou para 500 mil. Né? O que eu achei engraçado e virou meme nas redes sociais é que as pessoas diziam que a mesada de 300 mil reais era do Lulinha, do filho do Lula. De uma hora para outra, a mesada passou para Ciro Nogueira.
Exatamente.
Não é? E aí, falando em Ciro Nogueira, a delação do Daniel Vorcaro, né? De Ciro Nogueira, que a operação foi exatamente pelo escândalo do Banco Master. O Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, está aí para fazer uma delação premiada, mas a delação premiada dele corre o risco de não acontecer, né, professor Fabiano? Você tem acompanhado isso? Tem, Daniel?
Tenho dado uma olhada, né? E é a questão mesmo que a delação premiada, ela tem que surtir algum efeito, tem que ter uma necessidade. Por quê? Se não, para quê? Se não é para adiantar em nada, se você está sendo julgado, aí diz, eu vou fazer uma delação, aí diz uma bobagem, outro que não impacta em nada o processo, que todo mundo já sabe, então isso não é motivo para se prosseguir com esse acordo de delação premiada. Ele existe, sim, para facilitar a obtenção de provas, juntar com a confissão, principalmente para casos de grande repercussão e relevância como esse. Então, o que tem sido dito, né, o ministro André Mendonça, que tem um nome muito bonito, porque parece com o meu, mas...
Fabiano André Mendonça, né? Vamos deixar bem claro que o nome dele é Fabiano André Mendonça, irmão gêmeo lá do ministro.
Eu não tenho Fabiano, não posso fazer nada. Ele vai ter que viver assim. E aí o que acontece? Ele está exatamente reclamando pontos mais fortes da proposta de delação dele, né? Que estava reclamando por pontos mais significativos.
Exatamente, porque o que ele diz é que a Polícia Federal tem uma investigação tão robusta, tão farta, que tudo que ele tá querendo dizer para acrescentar não agrega em nada. E principalmente, professor Fabiano, Daniel, principalmente porque no material que foi apresentado por Daniel Vorcaro não constam as mesadas de Ciro Nogueira. Então, o que a polícia e o próprio STF, parte do STF está dizendo é que está enxergando essa possível delação de Daniel Vorcaro como a beatificação de Ciro Nogueira. Estão querendo salvar Ciro Nogueira. O presidente do Senado, Alcolumbre, quer salvar Ciro Nogueira, que na realidade ele não quer salvar Ciro Nogueira, ele quer se salvar também, né? Porque a informação que tem é que ele tem procurado o presidente Lula, está querendo uma conversa com o presidente Lula, eles estão querendo já evitar colocar na mesa essa delação, já, o que antes não queriam, agora querem, porque na delação está ali tudo muito bonitinho, só que não está batendo com o material farto que a Polícia Federal já tem.
Não sei se por estratégia ou não.
Não, fica à vontade.
Por estratégia ou não, mas termina pressionando ele e deixa muita gente de fora com medo. Ele talvez estivesse acreditando, não, acho que não sabem de tanta coisa assim, não, talvez não. Então, diante disso, ele vai ter que colocar o nome de alguém mais significativo
para
facilitar. E dessa vez não vai ser duas ou três canetas de Monjaro que vai
resolver.
Não. E olha, o que eu achei mais pesado nessa história e mais correto, que eu acho que o Brasil tem que ser passado a limpo mesmo, é que os problemas do Banco Master, as denúncias do Banco Master, que vinham falando ali em várias outras pessoas, chegaram à classe política e à classe política lá de cima, a classe master da política, porque o Ciro Nogueira é master na política. Ciro Nogueira, embora digam que ele é do centro, não existe mais centro. O centro hoje é direita e extrema-direita. Então, na hora que atingiu Ciro Nogueira, que é um dos políticos mais poderosos do Congresso Nacional e do Executivo, ele transita bem em todas as áreas. Na hora que atinge Ciro Nogueira, meu amor, a lista que vem por aí, eu tenho até pena.
Eu penso assim, no lugar dele, eu penso que ele está certo. Pensando numa teoria dos jogos, ele vai tentar jogar o mínimo possível.
Quem que tá certo?
O Vorcaro. Ele vai tentar jogar o mínimo possível, porque, por dois motivos. Primeiro, que ele não aumenta a quantidade de crimes que ele se incrimina.
Ele só continua preso.
E segundo, que ele não arruma confusão com Alexandre de Moraes, possivelmente, com Alcolumbre. São pessoas de peso pesado, né? Então, assim, eu não iria querer. Que Alexandre de Moraes me tivesse como inimigo. Então, assim, ele está certo, mas também está certo o PGR, Procurador-Geral da República, e a Polícia Federal tentando forçar e fazer com que ele fale mais. Agora, também não pode pesar a mão e forçar de uma maneira que ele começa a falar o que não é verdade também.
Não pode vir naquela questão que a gente teve que teve as delações, isso, como era?
A delação de Delcídio, do Amaral.
Não, como era o nome do caso...
Da Lava Jato?
Da Lava Jato, já esqueci até o nome.
Porque assim, Delcídio do Amaral fez uma delação, se não me falha a memória, o ministro da Economia do governo Lula, agora esqueci o nome dele.
E foram muitas...
Palocci. Eles falaram um conjunto de coisas e depois não provaram nada.
Exatamente, e foram muitas delações também meio que pressionadas. A gente não pode ter uma delação pressionada, a gente tem que ter uma delação tranquila. É isso, e a Polícia Federal aceita ou não. Agora... Para você oferecer uma delação premiada, professor, se você se propõe a fazer uma delação premiada e você omite, você tem alguma penalidade ou você simplesmente é ignorado e vai continuar preso?
Não, aí você vai ter, isso viola o acordo que é firmado, o acordo de delação premiada, então ele deixa de valer, de existir. E os benefícios que tinham sido negociados, portanto, você perde. Do resto, permanece a punição que ele vai ser julgado, né? Punição referente ao crime que ele vai ser condenado.
Olha, vamos entrar aqui agora. A gente entra com o Silvério. Silvério está entrando, vai entrar aqui. Já está ali olhando para a gente. Silvério, o que é que você quer falar sobre... Tudo bem, Silvério? Tamo junto.
Tudo bem.
Tamo junto.
Boa noite, Thaís. Tamo junto. Boa noite, Daniel. Boa noite, professor Fabiano. É uma felicidade estar aqui e espero que já tenha saído algum apelido tão bom quanto Thiago Vossoroca, que dominou as redes sociais quando Thaísa foi âncora do Tamo Junto.
Eu estou pensando aqui ainda. A gente tá falando, não sei se você está acompanhando, a gente está falando aqui, tá encerrando aqui um processo falando de política nacional, falando de Lula, falando de Borcaro, falando da dosimetria, e a gente vai virar a página, vai virar o bloco para falar de notícia local. No próximo
pode virar, pode
você
virar.
Você quer comentar alguma coisa da notícia nacional do que a gente falou?
Não, é basicamente o que vocês já comentaram, né, que eu vim acompanhando. Não há muito o que acrescentar, né? Apenas uma expectativa da minha parte de que essa investigação agora relacionada ao Banco Master, que chegou a Ciro Nogueira, ela venha a se aprofundar e pegar diversos setores do Centrão, porque Ciro Nogueira é talvez a figura, ele está ali com certeza no top 5 de mais influentes do Centrão, ao lado de Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, ao lado de Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, mas não é de extrema direita, é Centrão, então ele está no top 5. Então, se Ciro Nogueira estiver umbilicalmente envolvido tanto nesse escândalo do Banco Master quanto naquela operação Carbono Oculto, que investigou lavagem de dinheiro das fintechs na Faria Lima, né, dinheiro do PCC, há uma grande possibilidade de que outros políticos do Centrão também estejam envolvidos, e aí, quem sabe, possa chegar até, por exemplo, ao Alcolumbre, que demonstrou uma grande preocupação, que fez um acordo com a extrema-direita para blindar o Banco Master. Então, pode chegar ao Alcolumbre. E chegando ao Alcolumbre, talvez chegue a alguém do Rio Grande do Norte, né? Porque tem algumas pessoas, um senador especificamente, muito ligado a Davi Alcolumbre. Há quem diga, inclusive, que ele só vota em quem Davi Alcolumbre manda, só vota no que Davi Alcolumbre manda. Então, a expectativa é que ainda haja muitas repercussões daqui para a eleição.
A Tchutchuca, você está falando da Tchutchuca, o apelido hoje, quem deu não fui eu.
O apelido, né, o nosso colega Bruno Giovanni apelidou o senador Estevão Valentim de Tchutchuca do Alcolumbre. Nem eu seria tão raposístico, né? Eu costumo falar vassalo do Alcolumbre, né? Uma vez que ele realmente tem aí, aparenta estar de modo muito efetivo a serviço, né, da vontade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Você está onde hoje, raposinha?
Hoje eu estou em São Paulo do Potengi. Demorei um pouco porque tinha muito engarrafamento na BR, né? O pessoal indo passar o Dia das Mães no interior, provavelmente, tinha um grande engarrafamento. Então, por isso que eu cheguei e comecei um pouco atrasado. Mas já estou aqui em São Paulo do Potengi, para passar o Dia das Mães também, com minha mãe, logo mais no domingo.
Eu vou falar aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui, já deve estar tudo esperando que a gente dê os nossos alores. E aí a gente vai virar o bloco e volta. Você vai ficar aí esperando, porque a gente vai falar do noticiário local, que também está bem bombado.
Perfeito. Viu? O grande Daniel chega e tá coçando para falar.
Tá louco, ele tá louco, ele tá cheio, só vai dar ele no segundo bloco, eu vou ficar só olhando para ele. Vamos mandar abraços aqui, alô para José Valdeci, para Iris Maia, para o Senna do PT, Gilson Carlos, Fernando Cavalcante, tá dando boa noite, dizendo por que vocês não convidam o socialista Sandro Pimentel para uma entrevista. Ele tá convidado, ele viria anteontem, mas aí teve a entrevista das professoras que vieram fazer o evento, as professoras que vieram falar sobre feminismo, e aí ele teve que trocar, mas Sandro Pimentel deve estar essa semana que vem, né? Na quinta-feira, Samuel está dizendo que na quinta-feira teremos sim Sandro Pimentel. Ricardo Barros, Nunes Silva, Peregrino Geraldo, Bruno Calisto está aqui, dizendo que o microfone está para a TV. O microfone está para a TV? Ah, era eu estava falando aqui, meu microfone ali, né? Eu vi depois. Puxa o microfone, Thaís, tá aqui. Obrigada, eu gosto deles porque eles ficam puxando o olho da gente, né? Aí, dizendo que o meu microfone estava baixo, mas Guilherme, você nem me deu esse carão, Guilherme. Todo mundo falando aqui, Guilherme nem estava aí para mim. Ajeita o microfone. Menina, tanto do ajeito o microfone aqui. Guilherme Felipe.
Eu estava procurando uma forma discreta de lhe avisar.
Nessa hora não tem discrição. Ele disse, Thaís, mulher, bota a boca no microfone.
Pronto, está anotado. Da próxima vez.
O áudio no YouTube está baixo, mas eu acho que agora não está mais não, né? Então vamos passar essa parte aqui do áudio baixo. Boa noite, Fio Transporte Escolar. Está dizendo que ótimo final de semana. Fábio Luiz do Transporte Escolar. Mossoró está quente. Mossoró está quente, a gente fica na desconfiança. Está quente porque está calor ou porque tem outras coisas, né? Franci Campos, Chico Padilha, Rita Aquino, Francisco Damião Fernandes. Tamo junto, o sistema é bom.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6:39.
Quando alguém chega para se tratar, parece que o cuidado começa ali, mas ele começa antes. Na Liga contra o Câncer, 70% dos atendimentos acontecem via SUS. Isso só é possível graças a uma rede de pessoas, doadores, parceiros, voluntários, a sociedade. Porque o cuidado não acontece sozinho, ele acontece em rede. Doe, apoie, ligacontraocâncer.com.br.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos no dial, vamos agora falar do noticiário local. Obrigado vocês que nos acompanham, que estão aqui acompanhando a gente através do dial, através do YouTube, youtube.com Rádio Universitária Natal. Manda mensagem, manda like, faz igual o Raposinha, senta o dedo no like, curta a gente, que agora a gente vai falar de um assunto bem importante, bem interessante. Daniel Daniel Menezes, a gente está falando aí do Ministério Público Federal, que entrou com uma ação civil pública em relação à engorda da Praia de Ponta Negra, né? E a gente, você tem processo aí?
O Ministério Público Federal entrou com ação civil pública contra a Prefeitura de Natal, solicitando algumas questões e exigindo outras com relação à engorda de Ponta Negra, né? E aí eu tive acesso à manifestação do MPF, né?
Sim.
E ela é bem interessante e ela converge com aquilo que já foi apresentado pela Defesa Civil Nacional e pelo TCU. Inclusive, o membro do MPF, ele faz menção a esses dois pareceres técnicos, né? Dizendo, olha, a gente está aqui emitindo uma opinião, né? Obviamente fundamentada, mas também isso já foi dito pela Defesa Civil Nacional e pelo TCU. O que é que eles falam, basicamente? Basicamente, eles falam a mesma coisa que os outros já falaram. Olha, tem um projeto que foi anexado e tem um projeto que foi efetivamente executado. O executado não casa com
isso, anexado. São as definições dos procuradores da República, Ilha Freire, Vitor Marins e Camões Boaventura, não é isso?
Isso.
São eles que então entraram com essa ação. Entraram com a ação.
E aí, o que eles...
Porque eles consideram irregular a obra, é isso? Por que eles entraram com a ação?
A obra tem um conjunto de irregularidades relacionadas à sua execução, não é? E aí, vou até pegar a colinha aqui, porque é muita coisa, né?
É muita coisa.
Enquanto o Sérgio também, que são três procuradores da República, muito capacitados, muito atuantes, né? E dos quais não se pode criticar nada do ponto de vista pessoal em relação a essa ação.
E eu estou achando que muito corajosos também, porque hoje em dia reclamar de alguma coisa em Natal ou no Rio Grande do Norte está bem complicado. Então eu já bato palmas para eles.
Que leva muita pancada, né?
Exatamente.
Então... E aí eles alegam o seguinte, olha, a obra foi feita sem levar em consideração os aspectos relacionados à drenagem. Então ela foi acelerada.
Sim.
E a drenagem ficou para depois.
A obra foi acelerada.
E a drenagem.
Deixando a drenagem para lá.
Isso. Tanto é que a engorda foi executada sem antes concluir algo que era fundamental, que era a drenagem pluvial. Há um dado específico aí que eu acho que vocês vão gostar, que é muito interessante. A prefeitura alega que fez essa aceleração porque ela disse que ou ela fazia ou a draga. Vocês lembram que a draga chegou aqui?
Custando R$1 milhão por dia. Era isso, posso estar enganado.
A draga chegou. E a obra não acontecia?
Isso.
E a prefeitura está alegando que acelerou a obra, porque senão ia ter que pagar mais pela draga.
Era uma pressão diária, que dizia que todo dia dizia assim, a multa hoje é de R$500 mil por dia. Isso. Era uma pressão, parecia que a pressão era para pressionar não os órgãos públicos, mas a população. Isso.
Essa precipitação da prefeitura de trazer essa draga antes do contrato assinado e a obra liberada, fez com que, nas próprias palavras da prefeitura, ela acelerasse a obra, né, nesse processo de retirar a areia do mar e colocar a areia na costa, né, para que ela não tivesse um gasto ainda maior com o aluguel dessa draga. E eles alegam que fizeram nesse formato, não produzindo a drenagem para as águas pluviais, em face desse possível prejuízo que eles teriam. Ora, ninguém mandou a prefeitura de Natal trazer essa draga antes do tempo.
E juridicamente, isso até, em tese, impede um liminar. Por quê? Porque você tem a própria parte criando a situação de risco. Você trouxe a draga e depois reclama porque a draga está ali. Né?
Isso.
Parece aquela história do bode na sala, né? Isso,
exatamente. Isso. E olha, aqui eu tô vendo aqui os procuradores Ilha, Vitor e Camões, eles afirmam que a falta de drenagem tornou-se uma gravíssima crise socioambiental e técnica, e eles defendem que a intervenção judicial é inadiável para evitar que novas obras de urbanização consolidem um passivo ambiental irreversível. Eles estão defendendo uma intervenção lá?
Isso, aí eles pedem correções. Por quê? Porque tem tubulações falsas. Elas foram ali colocadas, mas elas não servem para nada.
Tubula fake news?
Exatamente. Mais ou menos isso. Por aí, né? Aí você tem galerias que foram produzidas, mas estão efetivamente bloqueadas, elas não funcionam, né? Dissipadores. Lembra que Tiago Mesquita falava e fala com frequência a respeito dos dissipadores de água?
Isso.
Da energia da água que vem descendo? O MPF diz que esses dissipadores não cumprem o papel que deveriam cumprir. Né? Ele fala dissipador de água.
São as piscinas?
O dissipador é uma espécie de, entre aspas aqui, de